quase metade dos universitários brasileiros em algum momento usaram drogas, disseram que o fizeram. Mas, pelo que nós sabemos, a grande maioria dos universitários possivelmente experimentaram e tudo, mas estão informados de que a utilização de drogas pode afetar negativamente a sua saúde e é preciso se evitar, tomar cuidado, etc. Eu acho que esse aspecto educacional preventivo é muito importante. Na medida em que conseguirmos ter efeitos muito positivos com a prevenção, a educação e tal, menor será a necessidade de trabalho com respeito aos gastos com o envolvimento do narcotráfico e assim por diante. Bem, eu coloco essas preocupações porque eu estou procurando estudar este assunto. Nós vamos, aqui no Senado, examinar um projeto que veio da Câmara sobre a questão relativa às drogas. Estamos na subcomissão que examina as modificações no Código Penal, examinando proposições. Eu, por exemplo, avalio que, para certos tipos de delitos, e, sobretudo, acho que é importante se distinguir quando é efetivamente o tráfico daquilo que é o uso de drogas, e quão importante seria que pudesse haver mais e mais as penas alternativas, as oportunidades de pessoas se recuperarem. Ainda há dois sábados atrás, eu estive visitando um centro de recuperação de natureza católica em Jaú, e ali fiquei por 2 horas, almocei com 30 rapazes que estão lá, e ouvi o testemunho de pessoas que já estiveram algum tempo presos, né, em diversas prisões, mas ali, graças às formas de orientação, de educação, de práticas até de exercícios físicos, de esportes e tudo, estão conseguindo, alguns com 6 meses, outros um pouco mais, se recuperar e se libertar da condição que antes foi tão prejudicial a eles quando se envolveram com drogas. Eu estive presente ali no Hospital São Francisco de Assis, quando o Papa Francisco inaugurou um novo centro de recuperação de jovens que, porventura, tivessem envolvidos com drogas. E ali, isso foi transmitido em rede nacional por quase todas as emissoras, 2 rapazes que tinham tido um profundo envolvimento com drogas, se relatando, eles deram um depoimento pessoal, como é que conseguiram, depois de terem até perdido a condição de serem amados por seus familiares e esposa, e depois voltaram depois de se submeterem às orientações de pessoas que procuraram educar noutra direção, e eles conseguiram, então, se libertar e deram um depoimento ao próprio Papa Francisco em rede nacional, e foi uma coisa, assim, muito bonita. O Papa Francisco, quando terminou aquele evento, que ele tinha abençoado os doentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas que haviam se envolvido com drogas e estavam agora libertados, até transmitiu uma coisa bonita que comoveu a todos, que aqui as pessoas que trabalham estão seguindo o exemplo do bom samaritano. Bom, eu mais peço aos senhores para responder a estas reflexões, mas agradeço de nos informarem sobre a importância de estarem cuidando das fronteiras brasileiras. Mas eu fico pensando, que bom será um dia em que as fronteiras de nosso país com outros países possam ser lugares de amizade, de até mesmo as pessoas do exército que cuidam das fronteiras deem as boas-vindas, entrem aqui, venham ao nosso país e que os brasileiros possam ir a qualquer outro país também com muita liberdade, sem tão grande preocupação. Será que um dia vamos conseguir isso?
Alô?
Pergunta específica. Tá bom? Nós sabemos da preocupação dos senhores do tráfico de drogas que vem de outros países para o Brasil. E, por acaso, a preocupação é semelhante das autoridades responsáveis pela segurança dos países vizinhos ao Brasil com respeito ao eventual transporte e tráfico de drogas aqui produzidas para os nossos países vizinhos? Muito obrigado pelas informações que nos trazem aqui.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra à sua excelência, senador Delcídio Amaral.
Senador, eu acho que esqueceram. Eu me inscrevi há muito tempo.
Me perdão, eu não estava aqui quando Vossa Excelência... Não,
mas pode ser.
Quando Vossa Excelência
não tem problema.
Pediu a palavra, eu peço desculpas. Passo a palavra à sua excelência, em seguida ao senador Delcídio.
Eu só queria era isso, que fosse todos juntos, porque daqui a pouco...
Vamos fazer isso.
Aí eu ainda tenho um parecer a dar.
Peço desculpas a Vossa Excelência.
Tá bom. Eu tenho uma pergunta que é muito rápida. Eu achei muito bonito, muito belo, mas eu pergunto, vocês vão dispor de mão de obra preparada na quantidade e na qualidade para fazer o sistema funcionar sem necessidade de esforços grandes para quebrar o galho, digamos assim, uma vez que a mão de obra não está qualificada? Só essa pergunta.
Senador Delcídio Amaral.
Senhor presidente, senador Ferraço, general Antônio dos Santos Guerra, general de divisão João Roberto de Oliveira, meu caro Marcos também, Tolendal, senhor presidente, como as agendas nossas aqui são muito conturbadas, várias comissões funcionando ao mesmo tempo, enfim, eu não tive a oportunidade de acompanhar a apresentação feita hoje aqui na Comissão de Relações Exteriores, mas eu conheço razoavelmente os números e o projeto. A única coisa é que Vossa Excelência hoje eu ia filar boia lá no Exército para tratar desse assunto e eu fiquei sem a boia do Exército hoje, porque como a equipe responsável pelo CISFRON viria aqui a essa audiência pública, vence o mais forte, né? Portanto eu sobrei nessa, mas eu vou recuperar esse...
Mas acho que a boia continua de pé,
essa minha agenda.
A boia foi adiada, não foi cancelada.
Não foi adiada, claro. Mas eu queria só fazer um registro. Eu, primeiro, parabenizar essa iniciativa e esse projeto. Eu sei que outros senadores aqui perguntaram e questionaram, a senadora Ana Amélia esteve aqui também, o senador Ciro, o senador Cristóvão e agora o senador Eduardo Suplicy. Mas se existe um estado que vai ser diretamente impactado por esse projeto, é o Mato Grosso do Sul. Nós temos duas fronteiras extremamente complicadas. Uma fronteira com a Bolívia, lá da minha Corumbá. A outra fronteira com o Paraguai, que tem como cidade polo Ponta Porã. Esse projeto ele é fundamental, porque ele é um projeto... de defesa nacional, é um projeto que vai ao encontro desse desejo de se combater a violência, contrabando, tráfico, drogas, esse grande pesadelo da nossa sociedade, e a situação piora dia a dia. Portanto, essa iniciativa é uma iniciativa extremamente procedente. Nós vamos ter dourados como o quartel-general, se é essa a expressão mais adequada, dessas primeiras operações. E, evidentemente, toda uma série de equipamentos que estão sendo contratados. É um desafio, do seu ponto de vista tecnológico, mas, pelo que eu compreendi desse projeto, há um esforço do governo federal, do Exército, no sentido de trazer as empresas, quer dizer, envolver as empresas nacionais no desenvolvimento desse projeto. E isso, evidentemente, vai trazer tecnologia, né, inovação. Portanto, ele é um projeto, no meu ponto de vista, absolutamente procedente, já não é sem tempo. Muitas vezes, senhor presidente, questionavam projeto Calha Norte, enfim, aqueles estigmas que vão se construindo no Brasil. E hoje nós temos uma noção clara que um país, para ser uma grande potência, tem que ter forças armadas equipadas, preparadas, qualificadas, tecnologicamente à frente, com inovação e, principalmente, guardando as nossas fronteiras. O maior problema do Brasil hoje são as fronteiras. Tem uma música do Milton Nascimento que diz que o Brasil vive de costa para o Brasil. É a turma que vive no litoral. Não conhece o Brasil profundo, que é o nosso Brasil do Centro-Oeste. É o Brasil da Amazônia. É o Brasil que hoje representa um grande desafio para todos nós, e especialmente com relação à defesa nacional. Problemas complexos com os países vizinhos, instabilidades políticas. E eu vou mais além. Controle sanitário. Mato Grosso do Sul sofreu com a aftosa, inclusive nossa carne bloqueada nos mercados internacionais, porque nós temos fronteira seca. O general conhece muito bem, todos aqui conhecem muito bem meu estado. E, portanto, nós acabamos importando a aftosa de países vizinhos. Portanto, esse projeto ele é muito pertinente. E é um projeto que, a despeito da sua total legitimidade, ele encontra dificuldades, especialmente na integração com as demais polícias. E esse projeto, para funcionar, tem que ter integração com as polícias militares, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, para que ele efetivamente funcione bem.
Polícia Ambiental.
Polícia Ambiental, porque esse projeto também ele vem ao encontro de uma visão de sustentabilidade, de preservação ambiental. Portanto, eu acho essa audiência pública extremamente relevante. Esse tema é extremamente importante. Eu estou, inclusive, eu sou um estudioso de região de fronteira. Eu sou fronteiriço também, sou fronteiriço com a Bolívia. Nasci a 15 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Então, eu sou um interessado nisso. E, como disse ao general na última vez que estivemos juntos, esse projeto é extremamente bem-vindo. Esse projeto ele traz consigo uma preocupação grande, do seu ponto de vista, de ele trazer desenvolvimento tecnológico, envolver as empresas, quer dizer, é todo aquele sentimento que as Forças Armadas sempre tiveram, de valorizar aquilo que é aqui produzido, aquilo que aqui gera emprego, tecnologia. Basta ver o que a Aeronáutica fez com a Embraer. E esse projeto vai na mesma linha também de tecnologia, de empresas nacionais. Mas eu acho que falta um plus nesse processo, que é políticas públicas para a região de fronteira. Esse projeto ele ataca a consequência, que é fundamental que se ataque. E tem toda uma série de envolvimentos em várias atividades que já foram aqui enumeradas. Mas nós precisamos ter políticas públicas para a região de fronteira. Nós precisamos ter Quem vive na fronteira tem que ter um tratamento isonômico de um lado e do outro. As políticas não podem servir só para o Brasil, tem que servir para o Paraguai, servir para a Bolívia também. O ir e vir das pessoas que vivem na região de fronteira, reconhecimento de cursos, a utilização não só de, por exemplo, as escolas com dois idiomas. No Paraguai, por exemplo, a gente fala, não é só o espanhol, o guarani também, não é? Mas o ensino de idiomas que vão ser utilizados por quem vive ali na região de fronteira, reconhecimento de custos, eu já falei, mas equipamentos comunitários, como hospitais, nós não podemos tratar o hospital de fronteira do mesmo jeito que a gente trata o hospital em São Paulo ou em Brasília. Porque os hospitais brasileiros atendem, os postos de saúde atendem os nossos irmãos vizinhos, bolivianos, paraguaios. Portanto, ele não pode ter um tratamento isonômico, se a gente comparar com o restante do Brasil, né? A desigualdade no comércio, uma carga tributária intensa do lado brasileiro. Agora, recentemente, aprovamos as lojas francas na Comissão de Assuntos Econômicos. E, do outro lado, uma diferença absurda de preços. Combustíveis. A própria BR Distribuidora, senador Ferraz, tem em Ponta Porã, é só atravessar a avenida, está lá a BR no Paraguai. E o preço do combustível é metade do que o preço, do preço que se paga em Ponta Porã. Então, nós temos que entender as vocações regionais e promover projetos de desenvolvimento atrelados a projetos de defesa nacional. Ou seja, nós precisamos ter uma visão holística, uma visão ecumênica de região de fronteira. E não ter ranço de fortalecer as Forças Armadas, de fortalecer o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. O meu estado tem uma base naval, parece incrível, mas tem, lá no Rio Paraguai, em Ladário, vizinha da minha Corumbá, irmãos também. Tem uma base aérea também em Campo Grande Forte. Portanto, tem todas as condições de fazer um belo trabalho. Mas desde que existam políticas públicas para a região de fronteira também. Isso é fundamental. Eu venho cobrando isso do Ministério da Integração e do Governo Federal, eu já perdi a conta. E, aparentemente, as pessoas não entendem que muitos problemas que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e companhia, etc., são advindos da fronteira. Mas parece que não entendem. É melhor pensar, é mais fácil pensar pontualmente e não conhecer efetivamente a nossa realidade, a realidade do Brasil profundo. Eu só quero só fazer uma pergunta, aí para terminar e para concluir, senhor presidente. Se o orçamento previsto para este ano está sendo efetivamente, o governo tem liberado a contrapartida financeira para que esse programa não sofra atrasos e também para que os fornecedores não tenham problema de cumprir com as datas estabelecidas para entrega de equipamentos, porque esse projeto ele é absolutamente emergencial. Nós não podemos perder tempo. E quero já me colocar à disposição do general Antônio Guerra, do general João Roberto e do Marcos, de ser um parceiro, principalmente agora na discussão do Orçamento Geral da União, para garantir esses recursos tão importantes, tão vitais para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e para o Brasil. E, ao mesmo tempo, também dizer que elogiar os outros programas, o programa da Marinha, o PROSUB, que é um programa que eu tenho acompanhado também paralelamente, até em função do almirante Otton, que hoje é presidente da Eletronuclear, ter sido grande comandante desse projeto nuclear da Marinha lá em Iperó. E também o projeto aí, o famoso FX, que o Brigadeiro Saito aí tem trabalhado muito com a sua equipe e que é também um projeto importante de fortalecimento das Forças Armadas Brasileiras. Um país potente e influente na comunidade das nações tem que ter Forças Armadas preparadas para isso. E mais do que nunca, parabenizá-los pelo excelente trabalho que têm feito em nome do Brasil.
Senador Delcídio, entendendo a profundidade, a legitimidade com que Vossa Excelência traz para essa comissão o tema de políticas públicas para as fronteiras brasileiras, Eu penso que essa comissão poderia até mesmo fazer uma audiência pública no estado do Mato Grosso do Sul. E nós teríamos enorme prazer em para lá nos dirigirmos para que nós pudéssemos vivenciar em foco os problemas cotidianos das populações, não apenas do lado brasileiro, como dos países que fazem fronteira conosco. E fazermos um debate, um diálogo com as autoridades e com a sociedade que tem a tarefa e a responsabilidade, eventualmente as organizações não governamentais, que lidam diretamente com esses temas, e trazer para o Senado da República, de maneira conjunta e coletiva, esse tema, um tema que precisa ser enfrentado pelo Senado e pelo governo brasileiro. E eu quero sinalizar para Vossa Excelência que, se assim entender,